Seja bem-vindo, espectador da Eleven. 103 dias depois está de regresso o Campeonato do Mundo de Fórmula 1. São suspiros que nos vão prender às transmissões ao longo de 23 grandes prémios. Está a começar a temporada mais longa de sempre do Campeonato do Mundo de Fórmula 1. Esta noite, para antevermos o primeiro grande prémio da temporada, o Bahrein, que volta a abrir uma temporada do Campeonato do Mundo de Fórmula 1 pela terceira vez, conto com a presença em estúdio do João Carlos Costa. João, bem-vindo, boa noite, obrigado.
Boa noite.
Também do Miguel Roriz. Miguel, bem-vindo ao estúdio.
Olá, Oscar, boa noite.
O Miguel daqui a pouco vai também fazer um pouco a apresentação daquilo que podemos esperar do Campeonato de Fórmula 2. Lá em casa e através de videochamada estão o Sérgio Veiga. Sérgio, boa noite, bem-vindo também para ti.
Olá, boa noite a todos.
E direto do Bahrein está Nuno Pinto, que a semana passada estava aqui connosco. Nuno, boa noite, bem-vindo.
Boa noite. Obrigado.
Ora, já vamos à conversa. Para já digo-lhe que pela primeira vez em Portugal um canal de televisão está a transmitir em direto um programa no Clubhouse, uma das novas redes sociais que está a fazer furor. É uma rede social que se baseia apenas no áudio. Ora, a Eleven torna-se assim no primeiro canal de televisão português a transmitir um programa em direto. Além do Clubhouse, onde pode escutar este programa, pode também vê-lo no canal 3 da Eleven e na página de Facebook da Eleven Portugal. É mais uma inovação com a chancela Eleven. E já agora que falamos de inovação, são mais de 80 corridas as que vai poder ver este ano em direto e em exclusivo neste mesmo canal 3 da Eleven, da Fórmula 1 à Fórmula 2, passando pela Fórmula 3, pela Porsche Super Cup, pela Fórmula E, também pelo GTWC, Superbikes italianas e outras tantas disciplinas que vai poder seguir atentamente no canal 3 da Eleven. Para já, e para lançarmos esse grande prémio do Bahrein, que começa amanhã bem cedo, primeiro com a sessão de treinos livres da Fórmula 2 e depois com a primeira sessão de treinos livres da Fórmula 1, dizer que este ano as sessões de sexta-feira ficaram reduzidas a apenas 60 minutos, já não temos sessões de hora e meia. Há uma informação de última hora que nos chega desde o Bahrein e que está a ser avançada por um órgão de comunicação social espanhol, o SOE Motor, que dá conta de que dois elementos da comitiva da Aston Martin testaram positivo à Covid-19 e que, por isso, estão para já impossibilitados de entrar no paddock. É uma informação de última hora e já agora aproveitava também, Nuno, contigo, tudo bem, tudo tranquilo, testaste negativo, correto?
Sim, sim, correto. Infelizmente é verdade, só há pelo menos dois elementos que testaram positivo no teste que fizeram ontem, por isso hoje já não entraram no paddock e não vão poder entrar durante a corrida, e alguns outros elementos estão em quarentena, nada que afete a operação dos monolugares, por assim dizer, por enquanto. É mais relacionado com outro pessoal da equipa. Mas pronto, é uma situação preocupante e pessoal que já tinha apanhado a primeira dose da vacina, inclusivamente, mas testaram positivos e, seguindo o protocolo, não podem entrar.
Mas esses dois elementos, daquilo que tens conhecimento, estão bem, não é? Teriam testado positivos,
sim,
estão bem.
Sem qualquer sintoma mesmo. Está tudo bem, têm só um teste positivo quando precisam de estar negativo para poder entrar na bolha do paddock. Eu hoje tive, como vocês sabem, não pude entrar no paddock até receber o resultado do meu teste, como eu fiz de manhã, só saiu às 6 da tarde e já até essa hora não pude estar no paddock.
Muito bem. Está assim avançada esta informação de última hora, que em parte foi aqui também confirmada pelo Nuno Pinto de que dois elementos da Aston Martin testaram positivo à Covid-19. Meus senhores, para avançarmos na nossa conversa e na nossa análise e antevisão ao Grande Prémio do Bahrein, por que não escutarmos Lewis Hamilton e Max Verstappen, ao que tudo indica são os dois grandes candidatos na luta pelo título, a ver, vamos. Tudo para começar a percebermos amanhã, a partir das 11h30 da manhã, quando arrancar a primeira sessão de treinos livres. Vamos então perceber as expectativas para este Grande Prémio, mas sobretudo para a temporada de Lewis Hamilton e de Max Verstappen.
I think it's going to definitely be the hardest battle we've had so far. So at the moment they are ahead and we have no idea. We know they're quick here, whether they'll be the same at every single circuit, though I'm sure there'll be places where we're ahead and some of them are, who knows, maybe or maybe not. But one thing for sure is we're excited and we're down for the fight.
Hopefully a lot, but at the moment still a bit early to say. From our side it all felt positive, but we have to wait until qualifying to really see the performance of all the other teams as well. Let's hope that it's going to be a good one.
As declarações de Max Verstappen e também de Lewis Hamilton. Miguel, tem de começar tudo a dar positivo? Não, tem de dar negativo. Mas o Max dizia algo que nós já temos vindo a fazer referência, quer nos podcasts, quer também nos nossos programas, que é só sábado é que vamos começar a ter uma real noção, a realidade.
Sim, olá mais uma vez, boa noite a todos. De facto, é um bocadinho por aí, porque a Red Bull esteve mais forte nos testes de pré-temporada, mas a Mercedes já muitas vezes escondeu o jogo. Dá a ideia que desta vez não terá escondido tanto assim, que terá tido alguns problemas. Agora também já sabemos, e é crónica, a Mercedes resolve muito rapidamente as suas dificuldades e teve aqui duas semanas para preparar esta corrida no Bahrein e, portanto, acredito que amanhã, no treino livre, que a Mercedes vai aparecer muito forte. Se será forte o suficiente para bater o Red Bull, é o que iremos ver. Também perceber o que é aquele tempo da Red Bull valeu. Acho que é uma volta excelente e que mostra que a equipa está preparada para verdadeiramente dar luta à Mercedes este ano e para podermos ter um campeonato mais interessante e mais equilibrado do que tem sido a nota nos últimos anos, em que normalmente a Red Bull, quando consegue ser competitiva, já chega um bocadinho atrasada e a Mercedes já ganhou muito avanço na fase inicial. Mas agora parece que é a Red Bull que começa na frente. Amanhã, como dizes, o treino livre poderá servir para a Mercedes perceber algumas coisas. Conseguiu pelo menos já evoluir alguma coisa em relação aos testes, conseguiu perceber em que ponto é que está. E depois sábado, sim, quando começar a qualificação, aí teremos toda a gente a pôr as cartas na mesa para perceber para aquilo que temos. Lewis Hamilton acredita que vai ser rápido, porque normalmente é muito rápido no Bahrein. Agora é perceber o que é que a Red Bull vai valer e o que é que, como digo, sobretudo é preciso perceber o que é que evoluiu a Mercedes nestes 15 dias.
Já daqui a pouco vamos ouvir o James Vowles e também o Andrew Shovlin, dois dos responsáveis pela área de aerodinâmica da Mercedes, se assim poderemos dizer, ou responsáveis pelo desenvolvimento deste W12. Uma coisa é notória, é de que a Mercedes passou por dificuldades, mas teve tempo para trabalhar, para preparar para este Grande Prémio.
É verdade. As primeiras fotos que vieram do paddock, não dá para perceber que haja grandes diferenças no Mercedes comparativamente ao carro que esteve nos testes também aqui no Bahrein, mas acredito que amanhã a Mercedes pode-se trazer algo de novo em termos de aerodinâmica, em termos da parte traseira do monolugar, que parece que é aquela que está a suscitar mais dúvidas, não só aos pilotos como aos próprios técnicos da equipa. Vamos ver. É interessante ouvir as palavras tanto de Verstappen como de Hamilton. O Hamilton, que vai ser o primeiro piloto com um título de real a disputar uma prova do Campeonato do Mundo de Fórmula 1, primeiro ser a fazê-lo. Hamilton está confiante, dizendo que está atrás. Verstappen está menos confiante, parecendo à frente. O que é interessante, esta dualidade até de declarações de Hamilton e de Verstappen, mas de facto só amanhã e mais ainda no sábado e mais ainda no domingo, porque no domingo é que é a valer, é que vamos ver quem é que sai aqui do Bahrein como o primeiro vencedor de 2021. De qualquer forma, a expectativa é grande e isso é bom, é o que dizia Hamilton. Queremos é a luta, quer ele, quer o Verstappen e queremos nós.
Vamos então avançar para essa explicação da Mercedes, logo após os testes de pré-temporada, onde foram notórios os problemas e as dificuldades no controle do W12, não só, mas também. E por isso, James Vowles e Andrew Shovlin explicam aquilo que fez com que o W12 tivesse se comportado tão mal no Bahrein.
incredible to us, as you are at home as well. And it was pretty evident from that that the car was handling poorly. And conversely, the Red Bull, in fact, looked what we would call planted, but it was a very stable car, especially through the last sector of the lap. And I think that's a fair observation. It was visible to the outside, and I would say the lap times mirrored that as well. But it's also fair to say that we don't have answers as we're sat here now. We're just 24 hours after the end of the test, huge amounts of data available to us, and now a long journey ahead to try and understand what was causing that. From your perspective, Shav, is there anything that sort of popped out?
The wind made it tricky. When the wind's behind the car, you lose a lot of downforce because effectively the airspeed is reduced. So some corners where the wind was behind, it was prone to doing that. And then also the tyres are quite easy to overheat on that circuit. And if you start sliding, you tend to lose grip and it gets worse. So there's a few problems. Now, importantly, we could see that some of our competitors weren't struggling in the same way as us. So we need to put quite a focus on understanding why the rear end was a bit weak, how we can get it more stable and predictable. And that work's going on now. Hopefully, when we get to the race weekend, it won't be so difficult for the drivers because they were having to work pretty hard to do the lap times that they were doing.
Explicações dos homens da Mercedes e já agora, por que não ir ao Twitter, onde podem deixar também as vossas opiniões e as vossas questões, tal como na transmissão no chat do Facebook. O tweet do Christophe Beleza, partilhado com a hashtag F1-11, depois de um dia de filmagens secreto, não foi bem secreto, mas foi à porta fechada, da Mercedes no Bahrein, são assim os filming days. Que inovações podemos esperar destes 15 dias subsequentes aos treinos? Sérgio, uma coisa é certa, os homens da Mercedes perceberam que a coisa correu muito mal e aquilo que se pode esperar, sobretudo, é alterações no fundo plano. Concordas?
Não sei se a coisa correu muito mal. Não correu pelo menos tão bem como eles queriam. Também não vamos exagerar. Mas não correu claramente da forma como eles esperavam. Certamente que, conhecendo a forma como a Mercedes trabalha, que aquelas toneladas de dados de que eles falavam que foram exaustivamente analisados e que reagiram, mas só quando o carro estiver em pista é que saberão se reagiram e se deram as coisas certas. No fundo plano não há muita coisa a fazer, o fundo plano agora está muito limitado, não é? E era exatamente no trabalho feito no fundo plano que a Mercedes tinha grandes esperanças. Muito provavelmente haverá também muito trabalho a fazer, algum trabalho a fazer, porque também não é nestes poucos dias que tiveram com idas para a Inglaterra e regresso ao Bahrein que vai ser feito um trabalho muito profundo, mas há de haver trabalho a fazer na afinação, no ajuste da suspensão traseira e também em ajustes na parte da aerodinâmica, mas isso são coisas que nós não sabemos bem o que é que eles vão fazer, mas que eles vão ter que fazer alguma coisa, vão. E também vamos ter que perceber até que ponto é que as condições principalmente dos dois primeiros dias de testes não foram fáceis, mas não foram fáceis para todos, não foi só para a Mercedes. Talvez o Mercedes seja mais sensível que os outros carros.
Acho que estamos com... Sérgio, acho que estamos com... Desculpa, Sérgio, acho que estamos com algumas dificuldades em ouvir-te. Pelo menos nós aqui deixamos de te ouvir. Não sei se há algum problema relacionado com o microfone do Sérgio ou não. Para já, gostava de olhar aqui para a hashtag F1-11, já que há um outro tweet do Tiago Pires. E esta pergunta pode ser para ti, Nuno, que é se poderemos ter um cheirinho amanhã, ou seja, sexta-feira, no FP2, do que vai ser a qualificação no sábado, dada a proximidade da hora entre o FP2 e a qualificação. Vai acontecer à mesma hora e sabemos que as equipas aproveitam muitas das vezes o FP2 para fazer não só long runs ou simulações de corrida, mas também simulações de qualificação. Esperas neste primeiro grande prémio que tenhamos isso?
Sim, sim, eu estava a pensar mesmo nisso, era o que eu ia dizer, que não discordava contigo quando disseste que era no sábado que se ia ver, mas é na qualificação. Mas eu acho que temos que olhar muito, com muita atenção amanhã para o FP2, porque aqui no Bahrein, de acordo com a hora que é disputado o FP2 e a qualificação, e tendo em conta as características, que é a única ação que se disputa à mesma hora e que se disputa de noite, e isso faz muita diferença aqui em termos de pista, eu acho que amanhã no FP2 as equipas vão andar depressinha e vão já experimentar a afinação de qualificação, porque vale muito mais a pena fazer isso amanhã do que fazer no sábado à hora de almoço. Por isso, sim, muito bem apanhado o comentário do nosso amigo aqui no Twitter, era exatamente isso que estava a pensar.
Nuno, mas a ideia que fica é que as equipas têm menos, essa ideia é a realidade, não é uma ideia, têm menos uma hora amanhã, portanto, em vez de 90 mais 90, 60 mais 60, isso vai afetar o trabalho, para mais numa primeira corrida, depois de apenas 3 dias de testes, vai ser um programa muito mais preenchido amanhã do que seria habitual?
Sim, sim, mas também te dá... Também te abre mais ainda essa possibilidade de dedicares o FP3 a fazer os long runs, porque já não tens a diferença, que antigamente valia muito mais a pena fazer no 2, no treino livre 2, porque tinhas mais meia hora de trabalho. Agora são todas as sessões iguais, podes distribuir o trabalho de uma maneira mais... já não há tanta diferença entre fazê-lo no 2 ou no 3. Agora, em relação ao programa, só amanhã de manhã é que eu sei, por isso não te posso dizer se vai ser muito diferente ou não, mas acho que vai ser, pelo menos não vamos ter tantas pausas, se calhar ali o FP1, que às vezes esperávamos 20, 25 minutos, amanhã isso já não vai acontecer, até vermos carros em pista.
Estamos a ver imagens dos pilotos esta manhã no circuito do Bahrein, esta manhã, início da tarde, na chegada para as habituais conferências de imprensa, também para as entrevistas. Na imagem temos Lance Stroll, já há pouco tínhamos visto Max Verstappen, também Sebastian Vettel. São as chegadas dos pilotos a este circuito do Bahrein. Miguel, concordas que então as equipas podem apostar aqui em alterar um pouco aquilo que tem sido o seu trabalho? FP2 para simulação de qualificação, FP3 poderá servir para uma simulação de corrida.
Sim, e concordo plenamente com aquilo que o Nuno estava a dizer. O ano passado, e quando tínhamos as sessões de 90 minutos, tínhamos muito tempo parado. Agora, esse tempo é um tempo que deixa de existir. Se eles aproveitavam uma hora do treino, agora é uma hora que têm para aproveitar. Já não há possibilidade de deitar 20 minutos fora, 25 minutos fora. Vai ter que ser tudo aproveitado. E no Bahrein, a pista muda, a temperatura baixa, porque o treino é à noite e, portanto, a qualificação faz muito mais sentido que o segundo treino livre de amanhã seja todo ele focado ou mais direcionado na preocupação da qualificação, perceber qual é a melhor afinação, como é que o carro se comporta. Às vezes... A única questão que pode criar aqui alguma dificuldade é haver mais vento, por exemplo, no sábado ou até na sexta-feira, porque os carros são muito sensíveis, ainda na sessão de testes houve um dia que houve uma tempestade de areia, portanto o vento no Bahrein por vezes aparece e cria algumas diferenças face àquilo que é esperado ou que as equipas desejariam, mas acredito que amanhã no primeiro treino livre vamos ver ainda muito trabalho à procura da melhor afinação, dos desenvolvimentos, se calhar, daqueles pequenos retoques que ficaram por fazer nos testes. No treino livre 2, simulação de qualificação, preparar afincadamente a qualificação de sábado e depois no treino livre 3, sábado de manhã, então sim olhar para a corrida e procurar fazer long runs para perceber o desgaste de pneus, avaliar o que é que pode dar a corrida.
Para onde vamos olhar agora? Sim, Nuno, força. Ia lançar o Valtteri Bottas e o Pérez, mas conclui.
Desculpa, não, é só um detalhe que é vento forte, só está previsto para domingo. Está normal, vento normal, que há sempre um bocadinho aqui para amanhã e para sábado, e depois baixam muito as temperaturas e aumenta muito o vento para domingo e segunda. Segunda já não interessa nada, mas para domingo na corrida vamos ter vento.
Falando, a previsão é inclusivamente rajadas.
Não é de chuva?
Não há chuva, não há chuva.
Não, é que normalmente quando prevês a chuva...
Obrigado.
Chuva de areia só, chuva.
Normalmente quando prevês a chuva... Estávamos a ver imagens de Sérgio Pérez nesta manhã de quinta-feira, na chegada ao paddock. Ora, precisamente, Sérgio Pérez, que aqui estava a chegar para a habitual conferência de imprensa, também para ter contacto com os membros da equipa da Red Bull e também para as habituais entrevistas de quinta-feira, foi um dos que falou então e um dos pilotos que selecionámos as entrevistas, ou é parte da entrevista. Outro que vamos ter a possibilidade de ouvir é mesmo Valtteri Bottas.
Hopes for the season is to give it absolutely everything I can, drive as well as I can, learn from each race, win many races and win the title.
It's hard to answer that question, but I just hope that we are able to have a strong package and we are able to compete with Mercedes to give them a hard time over those 23 races.
Fazer-lhes a vida difícil, Sérgio, diz o Sérgio Pérez. Sérgio Veiga, é preciso mesmo uma Red Bull forte desde o início para fazer vida difícil à Mercedes?
Parece que já começou nos testes, não é? Já os deixou de pé atrás ou já os deixou preocupados, pelo menos. E parece ter um carro forte. Um tempo já bastante interessante, se compararmos com aquilo que era a teoria de que os carros seriam bastante este já.
Bom, Sérgio, não está mesmo fácil, Sérgio, para te ouvir esta noite. Algum problema, se calhar, com o teu microfone. Vamos continuar nós aqui em estúdio. João, Bottas e Pérez, estávamos a falar nesta questão de uma Red Bull competitiva desde o início para dar trabalho à Mercedes.
A Red Bull começou já por mudar algumas peças da sua estrutura. Lembram-se que no ano passado o Albon começou com o Mike Logue e depois, a meio da temporada mais ou menos, foi o Simon Rennie, que é um dos engenheiros mais antigos da Red Bull, que passou a ser um engenheiro do piloto tailandês. Este ano não é o Simon Rennie, é o Hugo Bird. O Hugo Bird fazia parte da equipa de engenheiros do Max Verstappen. Portanto, há aqui uma primeira cedência para satisfazer, acredito, a forma de trabalhar do Sérgio Pérez. Vamos ver o que é que tudo isto dá até na convivência entre os dois pilotos. Isso quer dizer que a Red Bull está apostada mesmo em dar, penso eu, aos seus dois pilotos material suficiente para poderem os dois lutar pela vitória. E depois gostei da declaração do Valtteri Bottas. O Valtteri Bottas é sempre muito positivo, mesmo quando as coisas não lhe correm muito bem. Só em determinadas situações é que lhe salta a tampa, por assim dizer, e cai em alguma desilusão. Mas a declaração dele é muito positiva. Vamos ver se há mesmo Bottas 5.0, tendo em conta que ele chegou em 2017, podemos dizer que se o Bottas 5.0 e se é mesmo capaz...
Já vais no 5.0?
Então ele começou em 2017, esse seria o 1, este é o 5.0, é a versão 5.0 do Bottas. Não sei se o entusiasmo do Valtteri Bottas será suficiente para lutar pelo título mundial, mas pelo menos fica esta demonstração de vontade, valendo a demonstração de vontade aquilo que vale. Resta saber também outra coisa, se este Mercedes W12 tiver mesmo problemas, será que Bottas se adapta melhor a este carro na perspectiva de que Hamilton está habituado a ter um carro muito bom e talvez venha a ficar um bocadinho desiludido com a competitividade deste W12, ou será mais fácil a Hamilton do que a Bottas adaptar-se a um carro menos competitivo com alguns problemas até eles serem, vamos acreditar, resolvidos? É uma das dúvidas que também tenho. Acredito que, mesmo aí, Hamilton terá vantagem sobre Bottas.
Miguel, a verdade é que Bottas tem um osso duro de roer, e esse osso é 7 vezes campeão do mundo e este ano vai querer o inédito 8º.
Sim, a história mostra-nos que Valtteri Bottas não vai ter vida fácil. A lógica também manda dizer que Lewis Hamilton vai continuar a ser o primeiro piloto e onde vão estar colocadas todas as fichas da Mercedes.
Por mais que vá à sauna, a vida não está fácil.
Não, e Valtteri Bottas vai ter que se contentar em tentar brilhar sempre. Acredito que vai continuar a dar o melhor de si e tentar sempre que possível bater Lewis Hamilton, mas no braço, o britânico é sempre melhor. Como diz o João, se o carro tiver algumas dificuldades, mais do que Lewis Hamilton ficar descontente com o carro não estar tanto ao seu gosto, poderá Valtteri Bottas, numa fase inicial, adaptar-se melhor e sentir-se mais confortável e conseguir tirar algum partido. Mas acho que, no fim das contas, no final do dia, Lewis Hamilton vai continuar a ser melhor e Valtteri Bottas vai ter, sobretudo, que se preocupar com uma coisa, com a luta dos segundos pilotos. É que até aqui a luta era entre Hamilton e Max Verstappen, e depois Valtteri Bottas tinha a supremacia sobre Alexander Albon e tinha tido sobre Pierre Gasly, como Hamilton tem quase sobre Valtteri Bottas. Não há a mesma proporção, mas quase.
Mas agora,
com Sérgio Pérez no lado da Red Bull, as contas podem ficar mais equilibradas e o papel de Valtteri Bottas pode ser ganhar uma importância acrescida na luta pelo título de construtores, que era uma coisa que até agora era mais ou menos pacífico e que agora poderá ser baralhado.
Nuno, quantos grandes prémios é que vamos precisar para ver o real, permitam-me esta expressão, Sérgio Pérez no RB16B, do teu ponto de vista?
Já estás a perguntar coisas das casas dos outros, é mais difícil saber, mas acho que vai ser preciso algumas corridas, não é? Foram muitos anos de Force India Racing Point, mas sempre a trabalhar com as mesmas pessoas, com a mesma filosofia, com os mesmos materiais, com o mesmo volante, material dos travões. Tudo isso conta muito para um piloto e essa mudança de certeza que custa. Se o surpreendente seria ver um Pérez já nos primeiros 2-3 grandes prémios muito adaptado, porque não teve muitos testes e são muitos anos a criar automatismos e a criar feelings com um monolugar completamente diferente. Pensamos nós, não é? Se calhar ele senta-se no Red Bull e até acha, olha isto, afinal eles fazem as coisas parecidas com a Racing Point, mas não sei, sinceramente, ele, pelas poucas conversas que tivemos a oportunidade de ter naqueles contactos de paddock, ele pareceu muito motivado e muito contente com o carro, mas a dizer que ainda tem que se adaptar, da mesma maneira que o Vettel está preocupado porque também foram muitos anos de Ferrari e de Red Bull e agora tem um monolugar completamente diferente e uma maneira de trabalhar diferente e um feeling, sabes? O Vettel tem-se queixado muito do feeling do pedal do acelerador e é daquelas coisas que tu não pensas que seja assim tão importante, mas é fundamental e demora os pilotos a adaptar-se, especialmente porque tiveram menos testes, tiveram um dia e meio. Agora, são os melhores pilotos do mundo, não é nenhum rookie. Nenhum nem outro, por isso acho que se vão adaptar rapidamente se não tiverem problemas.
Olha, permite-me que te corrija, o Vettel se teve meio dia de trabalho já foi muito, que a coisa correu-lhe mesmo mal.
Pois.
Aí no Bahrein.
É verdade.
E de resto, Sérgio Pérez, se nos recordarmos, no domingo, após os testes de pré-temporada, dizia isso mesmo, que é passo a passo, não podemos pensar que já estamos confortáveis no interior deste carro, temos que lá ir passo a passo. Ora, quem também mudou de equipa foi Carlos Sainz, está de Rosso Vallelunga. Carlos Sainz é assim novo piloto da Ferrari, faz parelha com Charles Leclerc e a perceber vamos o que é que a dupla da Ferrari espera para esta temporada de 2021.
It's difficult. We need to see first where the car is tomorrow, or maybe in a couple of days. And then once I see more or less where the car is going to be the rest of the year, then I can start setting myself some targets and some objectives to see what it is to maximize the car.
Well, it feels strange because I still consider myself quite young, so to be called the senior driver is a bit strange. But yeah, then speaking about status in the team, I don't think there will be a leader. There's no number one or number two. Carlos is extremely quick, and I'm really looking forward to be on track together with him tomorrow, so we can start to push each other to perform better at every sessions.
Motivados, não há piloto número 1, não há piloto número 2, não há estatuto de piloto sénior. Está bem decorado este discurso?
Está muito bem decorado, mas também é verdade aquilo que ele diz. A Ferrari, pela primeira vez desde 2007, que não tem um piloto com, no seu currículo, um título de campeão do mundo. Pelo menos um dos pilotos, desde 2007, era ou tinha sido campeão do mundo. Desta feita, isso não acontece. Interessante também as palavras do Carlos Sainz, porque a Ferrari já decidiu que o desenvolvimento do carro vai parar em Barcelona. E a razão por que fazem isso, de facto, são duas as razões. Uma é que os dados, a regulação dos dados que obtiveram, comparativamente aos que tinham um túnel de vento na pista do Bahrein durante os testes, foram positivos. Portanto, aquela ideia que aconteceu no ano passado, em que eles tinham uma quantidade de desenvolvimentos que acabaram por ser colocados de parte, e por isso os desenvolvimentos do carro do ano passado surgiram mais no final da temporada. Este ano eles estão mais satisfeitos e assim acreditam que aquilo que o carro vale e os desenvolvimentos que aí vêm não irá permitir fazer melhor a partir de Barcelona, vão acreditar que este carro é competitivo, depois é maximizar o pacote que têm nesta altura e o importante é trabalhar no carro 2022. Interessante também que o Carlos Sainz dizia basicamente aquilo que o Nuno tinha dito antes, é preciso adaptar, é preciso conhecer o carro, a tal sensibilidade do pedal começa por aí, mas há muitas outras coisas, como o Nuno dizia, que é preciso adaptar. Para já penso que o Charles Leclerc está em vantagem. Agora, fica a dúvida se Sainz vai ou não, a partir do terceiro, quarto grande prémio, fazer jogo igual com o Monegasco. Eu acredito que
sim. O Sainz tem muito conhecimento de Renault.
Pois, tem.
E agora vai ter conhecimento de Ferrari.
Vamos ver.
É um pouco aquilo que se passa com o Pérez e com o Vettel.
O Sainz, nós temos tendência a esquecer que ele já está na 7ª temporada na Fórmula 1. Sim. Não é propriamente um rookie. E, portanto, vai para a Ferrari numa altura, apesar do Charles Leclerc dizer que ainda é muito novo e o Sainz é só um bocadinho mais velho, mas vai para a Ferrari numa altura em que já tem muito mais bagagem de Fórmula 1 que, inclusive, o Charles Leclerc. Poderá ser isso uma vantagem? Poderá isso permitir que Sainz galvanize a sua performance? Talvez.
A questão aqui, a novidade na Ferrari é que, e como dizia o João, não tem nas suas fileiras o campeão do mundo desde 2007 e tem dois pilotos.
Foi Kimi, na altura.
E tem dois pilotos que são muito jovens. Não é hábito a Ferrari ter dois pilotos tão jovens.
Mas é a pensar no futuro, Miguel. É, pensar, é olhar mais além de 2022.
Charles Leclerc é olhar para o futuro e por isso é que é uma aposta Sainz clara. Não. Sainz, vamos ver. O Sainz acho que é uma aposta para o imediato que pode resultar para o futuro. A história do carro, eles em Barcelona vão avaliar em que pé é que estão. Quando eles querem recolher os dados e dizem que em Barcelona vão parar, vamos ver. Porque se o carro estiver competitivo ou se os dados forem que a Ferrari está ali mais perto do que aquilo que nós acreditamos, se calhar hoje, da Red Bull e da Mercedes, se calhar a Ferrari irá continuar a procurar discutir vitórias em 2021, mas se perceberem que o carro está muito longe, então vão completamente tirar o pé e olhar já para 2022, projetar desde já o carro 2022 e começar a trabalhar nesse sentido. Para este ano, o Sainz vai ter a questão, como dizíamos, que vai ter Vettel, que vai ter Sérgio Pérez, de se adaptar ao carro, à estrutura, às pessoas, aos mecânicos, aos engenheiros, ao ambiente da equipa, porque tudo isto é diferente. E isso na Ferrari também conta um bocadinho, a forma como se chega, é uma equipa latina e portanto a afetividade é importante, cair bem nos elementos da equipa é muito importante na Ferrari e eu acho que ele tem essa noção e que se está a preocupar e que se vai preocupar com isso. Já sabe que à partida, nas primeiras corridas, em condições normais, estará atrás de Charles Leclerc. Agora é preciso também perceber o quanto atrás e quanto tempo é que ele vai demorar até estar ao mesmo nível.
Já vamos também olhar para outras declarações que nos chegaram esta quinta-feira desde o Bahrein e outros pilotos que não destas três equipas, digamos que principais no pelotão. Vamos então a uma seleção de respostas, onde se inclui Fernando Alonso.
The preparation that the team, I guess, gave me, all the things they got me to study and to help me with preparation was quite, you know. I'll try and downplay it so they don't get too excited, but it was impressive. It was impressive, and I think, you know, their progress the last couple of years, you know, shows that they've got a serious work ethic. And even me, you know, 10 years in the sport, but I'm still learning, and it's nice to know that. I'm sure I'll teach them a thing or two over time, but I'm certainly taking a lot from them as well.
Well, it's hard to put a result, but I think hopes are to surprise and have a good time, which normally they go together.
I think extracting the best out of the car every race, out of the package that we have in hands, that will be the target. If the car is worth P7, I want to finish P6. You know, that's what I want to achieve, and the moment the atmosphere is good in the team, and we're all looking forward to get cracked on.
I think we have to see where we are first of all in terms of how competitive we feel after the first couple of weekends, but I think a happy 2021 will be being regular in the points, fighting in the Q3, having the possibilities to fight for podiums like Renault did last year with three podiums. I think that will feel a good season for us.
Definitely will be challenging, but my mental set is definitely on, you know, learning as much as I can. You know, it is it is what it is. We have to take our chances in the races that we know we maybe have a bit of pace, and then retake it from there. It's not great, but it's definitely something we'll manage and for sure stay motivated about.
Really feel good in general. I've focused a lot on my physical conditions over the winter, so I feel I'm more prepared than ever before. I'm really happy mentally. I'm in the right place working with people I really enjoy working with and which understand me as well. And I'm just excited. At the end of the day, I just want to compete. I miss that competition feeling during the winter. And I just want to get started and really show some good things this season.
Fazer coisas boas esta época. E a propósito desta que pode ser a luta do pelotão do meio, se assim poderemos chamar, há dois tweets bastante curiosos que nos foram deixados utilizando a hashtag F1-11. Por exemplo, o primeiro do Rafael Salgueiro. Se achamos que a McLaren vai ter um adversário à altura na luta pelo terceiro lugar, tendo à partida como certo o 1-2 de Red Bull e Mercedes, e será que a AlphaTauri vai dar cartas? Há outro tweet do Neca Laranjeira que questiona se será que iremos ter alguma surpresa do chamado segundo pelotão a andar cá em cima ao pé dos grandes. Mas, senhores, vamos ver se a terceira é de vez. Sérgio Veiga, surpresas no pelotão dos outros a andarem cá para cima, do teu ponto de vista?
Pá, não sei se vai ser desta vez. Rafael, esses as é com o acento ao contrário, é daquelas coisas que me dá cabo dos nervos. Vamos lá atinar com os acentos nos as, pronto. Desculpem lá, mas há coisas que me põem do avesso. E a pergunta era mesmo se havia equipas
que iam
andar mais para cima, não é?
Sim.
Eu acho que este ano poderemos ter um segundo pelotão mais ampliado do que o ano passado, porque o ano passado a AlphaTauri não pertencia verdadeiramente ao segundo pelotão, teve alguns fogachos em que entrou nesse pelotão e teve aquele episódio isolado de Monza. Este ano poderá ser... por mérito próprio, elemento desse segundo pelotão. Vamos ver se a Ferrari será elemento desse segundo pelotão ou se conseguirá escapar um bocadinho para a frente desse segundo pelotão, é outra incógnita. É pensar um bocadinho esperançoso, ver o equipa que longa se anda um bocadinho para a frente.
Bom, não está mesmo fácil de se ouvir o Sérgio. Sérgio, peço só que faças aqui uma pequena pausa. Não sei se é quando entram as imagens e quando se começam a ouvir os sons dos carros, porque de facto ficamos aqui sem o teu som e também há pessoas que se queixam na nossa transmissão no Facebook. Não sei se há algum problema com o teu microfone. Vamos lá tentar agora, Sérgio. Bom, não está fácil. De facto, não está fácil. João, agora sim. Agora já te ouço, Sérgio. Sim, desculpa. Conclui.
Okay. Já percebi. Eu acho que eu quase tenho que tirar o som ao meu computador, o que significa que para tu me ouvires eu depois não te ouço a ti. Mas pronto, vamos tentar. Pronto, basicamente eu já tinha acabado o raciocínio. Acho que o segundo pelotão talvez seja mais alargado e talvez ainda mais compacto do que foi o ano passado, o que nos vai dar umas corridas ainda mais fantásticas do que já nos deu em 2020.
Nuno, muito se tem falado na AlphaTauri. Não sei se tens alguma coisa a dizer, se dentro da Aston Martin há alguma equipa que estejam à espera que possa ser uma dor de cabeça naquela luta pelo terceiro lugar, se é que a Aston Martin vai lutar pelo terceiro lugar, ou se tem aspirações maiores. Do teu ponto de vista, naquele pelotão do meio, as coisas estão bem equilibradas, mais equilibradas do que no ano passado, ou não poderemos esperar isso?
Se olharmos para os testes e tirarmos conclusões dos testes, e é o que podemos fazer até agora, porque foi a única vez que vimos os monolugares de 2021 a andar, Sim, parece que o segundo pelotão está muito mais equilibrado e que há novos protagonistas desse segundo pelotão. A Ferrari, para mim, não era desse segundo pelotão o ano passado. Houve ali um par de pódios que lhes caiu do céu sem terem bem trabalhado, como é óbvio, mas sem terem ritmo para isso. E agora pode ser que estejam lá, dentro desse segundo pelotão. A Alfa Tauri, igualmente, porque pareceu mesmo muito competitiva durante os testes de pré-temporada. Agora, na Aston Martin, parece que a maior preocupação, entre aspas, é a McLaren, que pareceu também muito bem nos testes e que já foi o inimigo maior o ano passado nessa luta e, inclusivamente, acabaram o campeonato à frente. Por isso, esse é o principal adversário e olha-se mais para aqueles que estão à frente e para aqueles que se querem apanhar do que para os que vêm atrás e que nos podem apanhar também, não é? Mas parece que sim, até a Alfa Romeo parece também um bocadinho melhor. Acho que vai ser um segundo pelotão muito interessante, mas já vamos saber isso daqui a umas horas e depois daqui a umas semanas, quando se comprovar tudo, porque também não é a ordem que sair daqui do Grande Prémio do Bahrein que define o resto da temporada. Há que esperar vários tipos de circuito e vários tipos de condições de pista para se ter essas ideias definitivas, que nunca são depois muito definitivas, porque cada equipa ainda vai poder trabalhar durante o ano para melhorar. Por isso, mas eu acho que sim, acho que vai ser um ano muito competitivo. Pareceu-me foi ver hoje elementos da Mercedes menos preocupados do que estavam nos testes. Por isso, esperemos que não tenhamos uma má surpresa e que eles não tenham mesmo mandado a fazer muito bluff.
Olha, posso interromper?
Podes, por favor.
Pronto, já agora fazemos outro teste para ver se já consigo entrar melhor. Eu achei interessante, no meio daquela declaração mais ou menos banal do Hamilton, ele ter o cuidado de dizer: nós sempre fomos muito rápidos aqui. Se ele tivesse verdadeiramente preocupado e convicto estavam com grandes problemas, se calhar não trazia cá para o seu discurso esta frase do "nós sempre fomos muito rápidos aqui", com aquela tranquilidade, provavelmente. Acho eu, não sei.
Sabes que se calhar parte do grande trabalho que eles fizeram estas duas semanas vai-se resumir a meter modo motor e a tirar combustível do carro e ganha logo a competitividade, não é?
Pois, essa é que é a questão, mas também é um facto que não é ao final do primeiro grande prémio, segundo, muito menos do terceiro, que se vai perceber o real potencial destes carros.
Não, nem à frente, nem naquilo que normalmente se chama o segundo pelotão. Acho que é preciso esperar por dois ou três grandes prémios. De qualquer forma, eu tenho que concordar com o Sérgio quando ele diz o Hamilton estava preocupado, mas era um preocupado, não era queimado,
era
um
QB.
Vamos ver, o Hamilton tem aqui 9 pódios, portanto é uma pista onde se sente à vontade, ganhou as duas últimas provas realizadas neste circuito, depois não ganhou até porque não esteve presente na prova do circuito mais pequeno no ano passado, mas eu no segundo pelotão estou ansioso, por assim dizer, de ver duas coisas. Primeiro, a batalha Aston Martin McLaren neste ano faz-se com a mesma motorização. Portanto, não vai haver a desculpa nem para um lado nem para o outro da unidade motriz. É preciso que o conjunto funcione e isso vai ser interessante de seguir. Os AlphaTauri, de facto, parecem interessantes. O Nuno falou isso várias vezes. A observação em pista mostra um carro muito equilibrado. Os motores Honda, sem dúvida, que deram um passo em frente e um passo substancial. Os Ferrari também parecem melhores. E depois há o caso Renault. E hoje, pela primeira vez, houve uma declaração que fez abanar as hostes lá pela Alpine, eu continuo com o Renault, pela Alpine, que foi o presidente do grupo, o Luca Di Meo, que veio dizer, preto no branco, que a Alpine não podia ter outra vez uma época de porcaria. Claro que aqui o porcaria é uma adaptação às palavras do senhor. E isso é o sinal, pode ser um sinal com dois polos. Um polo positivo quer dizer que ele está confiante, ou um polo menos positivo, para não dizer negativo, que ele já está a meter pressão na equipa para que as coisas não podem mesmo correr mal. Foi interessante essa declaração, que não foi avulso do Luca Di Meo, que, até sabermos, é o homem que manda nisto tudo, porque continuamos sem saber quem é que manda depois no terreno.
E, de facto, a Alpine tem essa questão. Eu acho que é elevar o grau de exigência já à partida.
E na relação, e havia aí alguém que dizia que a McLaren foi terceira, é verdade, mas a questão é que no segundo pelotão a McLaren, ali na luta com a Aston Martin, com a Alfa Tauri, com a Ferrari, que o ano passado também estava um bocadinho em segundo pelotão, a McLaren é a única que tem uma unidade de motriz nova. E, portanto, é preciso perceber como é que essa unidade de motriz vai encaixar ou vai funcionar verdadeiramente no chassi. Porque a Aston Martin, basicamente, era a Racing Point do ano passado. Portanto, é uma evolução do chassi, mas já comportava aquela unidade motriz. E o McLaren passou a ter que comportar essa unidade motriz e, portanto, é preciso, cá está, esperar duas, três corridas para perceberem, em vários tipos de circuitos, como é que isso vai casar, como é que o chassi vai casar com o motor Mercedes. Isso é a maior, talvez a maior provação e a maior dificuldade para a McLaren, o maior desafio para a papaya, para este campeonato. A Alfa Tauri beneficia da evolução clara do motor Honda, é o que me parece. O Pierre Gasly está muito otimista, está muito confiante. Um piloto que já ganhou uma corrida ano passado só tem que estar otimista. E este ano vai ter ali um desafio acrescido, porque o Yuki Tsunoda, pelo que se viu, é verdade que fez ali uns pequenos truques durante os testes de abrir o DRS um bocadinho cedo demais, mas mostrou ser muito rápido. Ele evoluiu muito nos últimos dois anos e poderá ser uma das boas surpresas do campeonato. Vai claramente ser o melhor rookie, já discutimos várias vezes, porque o Mick Schumacher também dizia ali a pequena declaração que, enfim, vai ter que se adaptar, vai ter que conviver com as dificuldades, vai ter que saber gerir essa situação e fazer disso um bocadinho uma motivação, porque em termos de rookies, Yuki Tsunoda
tem claramente o melhor carro.
Tem, claramente. Não é campeão de Fórmula 2 e tem o melhor carro. Já discutimos isto também. É a mesma coisa que aconteceu com o George Russell quando foi campeão e chegou com um carro pior do que a concorrência.
Gasly foi uma das estrelas da Netflix, do Drive to Survive, quase uma semana depois. Sérgio, tu andaste por aí a fazer uma pesquisa e há uns números interessantes, não é?
É, houve uma companhia que analisa a indústria do desporto, a Nielsen Sports, e que chegou a uma conclusão bastante interessante e que nós temos falado, cada vez que falamos no Drive to Survive da Netflix, independentemente de gostarmos mais ou menos e de nos revermos mais ou menos naquele produto, que para todos os efeitos é bem feito e é muito interessante. Mas essa companhia, essa empresa, a Nielsen Sports, chegou à conclusão que, à conta da Netflix, a popularidade da Fórmula 1 tem crescido de tal forma que, se continuar neste ritmo, em abril de 2022 a Fórmula 1 chegará aos 1.000 milhões de fãs. Mas mais importante que este crescimento, e isto representa a Fórmula 1 manter um crescimento médio de 1,1% por mês, e portanto aí chegará aos 1.000 milhões em abril de 2022, mas mais importante que isso é que o crescimento verificado, no ano passado a Fórmula 1 atraiu mais 73 milhões de fãs nos mercados que mais cresceram, nomeadamente Brasil, China, Estados Unidos, portanto mercados, o Brasil já há muitos anos que gostava de Fórmula 1, mas China, Estados Unidos, Rússia, Coreia do Sul, mercados onde a Fórmula 1 não era propriamente popular, cresceram muito, houve 73 milhões de novos fãs na Fórmula 1, e o grande crescimento, e isto sim aqui é que é importante, o grande crescimento verificou-se na faixa etária entre os 16 e os 35 anos, e aqui sim é importante e é aqui que se joga o futuro da Fórmula 1. E portanto, quando nós, muitas vezes nós aqui debatemos qual é o futuro da Fórmula 1, em termos de motorizações, de aerodinâmica, do espetáculo na pista e tudo, na verdade o futuro da Fórmula 1 está-se a jogar aqui na Netflix, também na presença nos pilotos mais jovens que têm grandes presenças tanto no YouTube como no Twitch, é aí que se está a jogar verdadeiramente o futuro da Fórmula 1.
E nas multiplataformas.
São este grande aumento na faixa etária dos 16 aos 35 anos, que era uma faixa etária que não ligava rigorosamente nada à Fórmula 1.
É nas multiplataformas que se joga o futuro da Fórmula 1 e é também a apostar cada vez mais em transmissões televisivas mais diferenciadoras. Vamos agora a uma viagem aos bastidores de uma transmissão de um grande prémio de Fórmula 1.
Welcome to Formula One's Media and Technology Centre, where in 2020 we took on the ambitious project of a large-scale remote operation. F1's long-term strategy was to move to a remote operation to be consistent with our sustainability goals and improve our products. This worldwide pandemic forced us to bring these plans forward to ensure the safety of our crew. We completed this multi-year project in just over 7 weeks under lockdown conditions, something we're very proud of. Going remote has allowed F1 to reduce travelling freight by 34%. The number of travelling staff has also reduced by 37%. And we now transfer over 160 terabyte of data to Biggin Hill during each race weekend. This is our remote operations centre. This was our first step into remote operations in 2014. Over a race weekend, we'll have our digital technical team in here. We'll have our data analysts taking all the data from the circuit and our social media editorial team as well. These are our technical operation rooms. These are two rooms dedicated to supporting the operation from the race weekend. What we have in this room is onboard camera replays, onboard camera colour correcting. We have some audio mixing and a small production area here, which was just used on our F1 eSports series. If we move into the second room, this is a very busy room. This is taking all the team radio feeds from the track. They are then curated and produced here and offered up as content or even played live into the world feed.
Oh my God, guys, we did it again!
So one big change from our transition to remote operation is distribution of feeds. So instead of trackside, it's now done here at the MNTC, and this is our new master control room. We can have 140 sources in here. All that distribution and monitoring is now done here in this room. This is our remote technical centre. So up till 2020, this was based trackside in location and now here at the MNTC. It's currently undertaking its winter service and getting ready for that first race of the season. Acquisition of the data and media is still done at the track. But curation of those products is now done here at the Remote Technical Centre. We have 53 operational positions, over 400 screens and thousands of computers that drive this system. In our production area, we have our main director and producers working with the 90 incoming camera feeds and 170 audio sources, producing our live output, highlights and replays. Next door, we have camera racking, CCR, engineering matrix, virtual graphics, and media system positions. Then there's a very busy area that houses our onboard camera team, telemetry systems, digital ground base, IT network systems, monitoring and control, media management operations, and our F1 live graphics. And finally, our data control systems incorporating the F1 official timing. Formula One prides itself on innovation, and we feel F1's move into remote operation is a really good example of that.
Uma máquina que se soube adaptar aos novos tempos e também a este novo tempo que vivemos habitualmente, João?
É verdade, e que, pelos vistos, no futuro vai trazer algumas novidades. Já agora, voltando um bocadinho atrás à conversa há pouco do Sérgio, dizer que os eSports também foram muito importantes
sem dúvida
para esse crescimento e que nos últimos 3 anos, ou seja, nos 3 anos em que tivemos Netflix, a média de idades dos espectadores da Fórmula 1, dos fãs da Fórmula 1, desceu 10 anos. Está agora na casa dos 43, 44.
Vamos entrar na casa dos mais jovens, até porque este fim de semana começa também a Fórmula 2.
As estrelas do amanhã são para seguir também no canal 3 da Eleven. Miguel, Robert Schwarzman, Oscar Piastri e que outros podem ser candidatos à vitória final?
Até mais do que Oscar Piastri, embora eu sei que tu gostes por causa do nome.
Não, nada disso. É campeão da Fórmula 3, só por isso.
Eu diria que, para mim, os dois grandes candidatos este ano são Robert Schwarzman e Christian Lundgaard. Christian Lundgaard já mostrou o que vem nos testes de pré-temporada. Mas vai ser um campeonato interessante. É um campeonato que dos 22 pilotos, 10 são rookies, temos 10 estreantes, 9 vêm da Fórmula 3. Naturalmente, Oscar Piastri, dos que chega da Fórmula 3, é o que está talvez melhor, porque está na Prema. Mas se eu digo que os dois principais candidatos são Robert Schwarzman na Prema e Christian Lundgaard na ART, os dois melhores da Fórmula 3 do ano passado também estão nestas equipas. Piastri, que é campeão na Prema, e até o Porcher está na ART. Depois,
o que é que podemos esperar da Dams?
Não sei, eu acho que uma equipa que tem Roy Nissen e não é para ser levada muito a sério. Tem Marcus Armstrong, que é um piloto rápido.
Esse já é para ser levado
a sério. Mas que o ano passado fez uma época muito abaixo daquilo que eu esperava. Começou muito bem na Áustria, mas depois apagou-se completamente. Crescendo no lugar de em carros iguais na mesma equipa, foi claramente melhor ao longo de todo o ano. E, portanto, o Marcus Armstrong precisou de ir à procura de uma equipa em que, teoricamente, ele vai ser o número um indiscutivelmente. Porque ainda assim é claramente melhor na minha visão do que o Roy Nissany, e portanto parece-me que poderá ser um redescobrir ou um novo recomeço para Marcus Armstrong, mas não o vejo com capacidade para ser campeão. Mais facilmente, por exemplo, vejo a Carlin a poder dar luta
com
Darval e Danny Tinkton, claramente. Também a Virtuosi, que vai manter Guanizu, que é um dos dois únicos pilotos que fizeram mais do que duas, que já fizeram pelo menos duas temporadas completas no campeonato, são Zhou e Ralf Boschung.
Um dos protegidos da Alpine, da agora.
Sim, tal como Christian Lundgaard também é. E Oscar Piastri e outro, mas dizia que Guanizu e Filipe Drugovich foi talvez uma das maiores surpresas da época passada, numa equipa que não era muito competitiva, conseguiu ganhar várias corridas, e portanto a Virtuoso tem também uma dupla forte. E depois olhar para a Aitec, a equipa de onde saiu Nikita Mazepin para a Haas, que vai ter Jurie Vips, um piloto que sempre se colocou muitas esperanças e que há dois anos discutiu o título, foi o único capaz de dar alguma luta na Fórmula 3 aos pilotos da Prema, e que o ano passado fez algumas provas no campeonato no lugar de Sean Galaxy, que se tinha aleijado.
Sim, até porque ele estava mais na super forma.
E Liam Lawson, que chega, é um piloto que na Fórmula 3 em dois anos não foi excepcional, não discutiu títulos e, portanto, ainda assim dá um passo à frente. Já vimos alguns pilotos passarem da Fórmula 3 para a Fórmula 2 sem grandes resultados na Fórmula 3, e um exemplo disso é Yuki Tsunoda, por exemplo.
Deixa-me ir também escutar a opinião do Nuno. Nuno, tu estás sempre atento a estes jovens pilotos, às estrelas do amanhã. Do teu ponto de vista, Robert Schwarzman é o grande candidato a ser coroado como campeão em 2020, ou em 2021, aliás, desculpa, ou é Ian Daruvala?
É o Daruvala, claro.
Claro, nem havia de dizer outra coisa.
Claro, eu estava aqui a preparar-me para insultar o Miguel, até dizer que o tinha em melhor consideração, mas ele depois lá se retratou e lembrou-se dos pilotos da Carlin. Mas pronto, ele está assim a apontar para os Ferraris. E põe
não, que o Christian Lundgaard não é Ferrari.
Potencial.
O Lundgaard não é Ferrari, não, eu também é falei do Christian Lundgaard.
É Renault. Sim. Mas pronto, tinha até muito melhor consideração e achava que percebias mais disto, mas pronto, olha, é o que se tem. É o que se tem. Dar vala para campeão, é só isso que tenho a dizer.
Pronto.
Pronto, não tens mais nada a dizer, dar o vale a campeão, expectativa para esta.
E o Vips também acho que é um bom piloto. E são dois apoiados pela Red Bull, mas pronto, se tiver que ganhar algum, que seja o Daruvala e não o Vips.
Até porque é um piloto com quem tu trabalhas de perto. Nuno, daquilo que tens percebido deste novo modelo de competição da Fórmula 2 e também da Fórmula 3, passamos a ter três corridas por fim de semana. É um disparate.
É um disparate. Tentaram inventar e acho que isto vai dar asneira. Não, para mim não faz sentido nenhum que os cronometrados definam a grelha da última corrida, que é no domingo, e as outras duas é uma salada. Não faz sentido, mas pronto, é aquelas coisas que tentam inovar demais. Vamos, espero que esteja redondamente enganado e que funcione muito bem, mas não gosto de início, não gosto.
E vai dar duas corridas daquelas que tu não gostas, que é com grelhas invertidas e que à partida não valem nada, não é?
Exatamente, mas agora valem, não é? Em três, duas são assim, já começam a valer. O que eu não entendo é que a crono, os treinos de qualificação,
dão a grelha da última das corridas, que tu, se tiveres algum problema grave nas outras duas, nem chegas a arrancar para essa.
Que é a corrida do domingo.
Não faz sentido.
A corrida de domingo de manhã. Corridas que vai poder seguir, tal como a qualificação e os treinos livres esta sexta-feira e ao longo deste fim de semana, tal como toda a Fórmula 1. Estamos de regresso, Miguel, estás de regresso pouco depois das 10 da manhã, não é?
10:05 para o treino livre e para explicar também, vamos conversar muito dele, esta nova forma de campeonato.
Eu, o João e o Sérgio estamos de regresso às 11:10 da manhã para a transmissão do primeiro treino livre de 2021 do Campeonato do Mundo de Fórmula 1. Um abraço para todos, ótimo fim de semana, acompanhem-nos domingo, a partir das 2 estamos aqui no Canal 3, em direto para o estúdio pré-corrida, já que o Grande Prémio do Bahrein arranca às 4 da tarde em ponto. Até lá.